Serviço de atendimento à cavalaria.
Servimos bem para servir sempre.
Serviço de atendimento à cavalaria! Eu sou o professor Mauri e eu não canto Claudinho Buchecha.
Você não chegou a pegar o cantando, você não me deixou relaxar, você apertou o botão e gritou, Mauri. Eu sou o Tato Tarkan e eu estou com dor de ouvido, mano. Dor nos ouvidos. Dor, como que se fala? Porque muda o nome o tempo todo, né?
Como assim? Muda o nome de ouvido?
É, porque eu tenho agora ouvido interno, ouvido externo.
Isso sempre teve, tá?
Não, não, eu tinha um outro nome antes. Antes teve um outro nome. Quando eu fiz escola pela primeira vez...
Não, você tá confundido.
Não era com orelha?
Não, não, tinha o sistema digestório e o sistema digestivo, né? Isso, que agora se chama digestório.
Então, tudo então.
Exatamente.
Mas é a mesma
mas
coisa.
Mas o ouvido também mudou de nome. O ouvido também mudou de nome, é verdade.
Era orelha.
Orelha. Agora é ouvido externo.
Não, não, mas a orelha não é só a parte externa?
Então, é o ouvido externo.
Sempre chamei de orelha até descobrir que eu tinha que falar ouvido.
Ah, não, ouvido externo.
Vocês estão inventando coisa agora.
Cadê a iniciação científica?
Onde você fura pra colocar brinco.
Uh-huh.
Exatamente.
Não, é o lobo.
Gente, tá ficando difícil. Tá ficando difícil.
Do ouvido externo. Ai, ai. Temos aqui também a presença ilustre de Mari Paiva e Caim Patsis.
Nossa, achei que ele ia meter o Kaká já.
Caraca,
ah, eu não
eu
falei nada.
Meter o
você,
já.
Você levantou
você a bola. Você levantou a bola, você deu a permissão pra gente tomar na sombra.
Papo reto. Salve família, eu sou o Caio, eu era negro antes do programa, que o professor Mauri gritou quase, mano, fiquei branco. Tá vendo?
Você é louco, que todo susto, mundo, mano, deu um pulo aqui.
Você é louco, que susto, mano. E a ideia do apelido Kaká,
não.
Eu tava falando com o Caio, é pra ele começar a ocupar apelidos brancos.
Papo. É
tipo, ocupar essa posição aí que só homens brancos têm, tipo é apelidos mesmo. Kaká.
Não? É isso mesmo, vamos desapropriar isso aí, velho.
É isso aí. Kakazinho.
Nossa, nunca, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tava tão da hora a barriguinha, tava tão da hora, cara. Não, não.
Esse é o serviço de atendimento da cavalaria.
Você
o nosso...
não deixou nem a Mari se apresentar.
Falta de educação, de respeito não, com a Mari.
É que a gente já começou aqui rindo do Kaká e aí
eu só segui e falei, eu vou começar o protocolo antes de que a gente se perca completamente.
Certo, o que quase certo. Aconteceu com a discussão da orelha que eu vi, sei lá.
Exatamente. Esse é o serviço de atendimento à cavalaria.
Existe a chance do programa chamar orelha externa?
Tem de ouvido externo. Orelha externa é exatamente o que não é, nos dois casos. Mas vamos lá, esse é o serviço de atendimento à cavalaria. Nosso podcast de feedbacks, de contato com você, que é ouvinte da Rede Geek, que gosta do nosso podcast, que gosta das nossas ações em vídeo, que quer trocar ideia com a gente. Você pode mandar mensagens pra gente, seja um áudio no WhatsApp, no número 11 98765 6950, um e-mail pra podcast@redegeek.com.br, até mesmo uma cartinha física, uma cartinha analógica, pelos correios na caixa postal destinatário Rede Geek, tem que escrever destinatário Rede Geek, senão não chega. Caixa postal 16669 no CEP 03149-970 São Paulo, SP.
É isso aí, coisa linda. Não se esquece sempre de se identificar, falar nome, cidade, idade, ocupação, o que você faz da vida. E aí você manda sua mensagem pra aparecer aqui no saque. Talvez vocês não saibam, né? Acho que a gente sempre só traz as figuras da Rede Geek, né, pra gravar com a gente. Mas, mano, a Mari, ela trabalha aqui com a gente fazendo todas as edições e captações de vídeo.
Isso aí, verdade. Galera.
Já apareceu lá no YouTube, então verdade. Você pode ver a carinha da Mari lá no nosso YouTube.
É isso aí.
Assim como o Barriguinha, que já tava vindo aqui no saque, ele já tá virando uma entidade do saque.
Os caras.
É, não, sério, a galera, se não tá o Barriguinha, o Kaká, eles nem ouvem.
O Kaká ouve, não.
Gente, por favor, se vocês forem pedir o Caio, é só não, o Kaká
nunca,
agora.
Nunca, oh,
eu
nunca.
Não ia falar isso no programa jamais. Mas você caramba. Levantou sozinho.
Eu botei uma armadilha pra mim mesmo.
Pra você, sozinho. Eu quero aproveitar essa oportunidade e voltar com o Tato Maluco 2023.
Feliz 2023,
tá? É verdade,
feliz 2023.
Feliz 2023, galera.
Feliz 2023,
Parabéns, família.
É isso aí.
Satisfação.
Primeiro saque do ano.
Quero dizer que o Tato Maluco volta e já volta dando spoiler. Teremos uma nova atração.
Não vai prometer que você não pode cumprir, Tato Tarkan.
Estou prometendo mais.
Não promete.
Mais do que qualquer coisa, teremos uma nova atração da Rede Geek com toda a equipe.
Caraca, mas...
Eita! Que vídeo?
É, vai ter tudo.
Tudo?
Eita. Vai assim,
vai ser programando texto, agora, áudio,
vai vídeo. Sair até, vai sair, pro senhor Mauri, até em braille.
Caraca, moleque, velho.
Não, assim, não vai.
Não vai.
Eu falei, não promete que você não pode cumprir.
Não vai.
E o Mauri contextualizou a Mari aí, mas todo mundo sabe da Marican, né, mano? Então não precisa nem falar.
Ele tá só tá falando isso porque tá a gente maluco. Puxou o cacá.
Tô tentando tirar o meu fé.
Que agressão, vou tirar o meu, mano.
Que agressão.
Caraca,
vou tirar o meu.
Nosso sonho é que a Mari coloque uma câmera durante as nossas lives, né? Pra aparecer junto conosco.
A gente vai colocar esse ano, a gente vai colocar.
Essa atração nova, se a Mari estiver fazendo edição, vai ter a Maricão.
Caraca.
Já tô falando.
Papo reto. Eu queria, inclusive, desmentir a Mari, que ela sempre fala que não dá pra colocar uma câmera. Dá sim.
Dá sim.
Só deixa. Só deixa nesse ponto.
Caio, você lembra que você trabalha do meu lado ali, tá bom?
Quero te lembrar quem é que é a sênior do departamento. Exato.
Eu sou só o estagiário da Mari, né?
Que mancada, mano.
Mas é. É ele que tá, tipo, se zoando total hoje. Total. Vocês viram, né? Porque a gente não falou nada.
Total. É que agora eu sou branco, né? Depois do grito.
É verdade.
Zoeira aí, família. Nada contra os brancos. Tamo junto.
Eu até trabalho com ele.
Até amigos.
Tem até amigos.
Tá vendo? Estamos ocupando já o lugar dos caras. Tá
Caralho. Daqui a pouco alguém conta uma piada de branco.
É, então. Fala, putz, essa aí pegou pesado.
Desculpa. Vamos começar esse saque pro senhor Mauri com um áudio da querida Adriana Couto Pereira, Galadriel da Cavalaria.
Olha só, faz tempo que ela não aparece por aqui, rapaz.
E ela tá comentando top 10 Nicole Kidman.
Caramba, esse programa foi bom.
Raul Marechais, Raul Equipe Mano e Cavalaria, Raul. Aqui é Adriana Couto Pereira, 46 anos, professora em Campo Largo, a Galadriel da Cavalaria. Eu tava ouvindo o top 10 da Nicole Kidman e eu adoro essa mulher, gente, ela é maravilhosa. E eu queria deixar uma menção honrosa que é, não sei se é o primeiro filme dela, mas com certeza é um dos primeiros, BMX Bandits, que é bicicletas voadoras em português, gente. É muito engraçado. Quer dizer, é muito engraçado, é muito idiota. Nicole Kidman é uma ciclista de BMX, que ela e os amigos dela se enrolam ali numa questão de um assalto. Mas o filme foi gravado em 1983, então é tipo túnel do tempo. Faz muitos anos que eu assisti, não sei se envelheceu mal, mas a Nicole Kidman, gente, muito fofinha. Então assistam, é uma menção honrosa bem legal. E também queria comentar que Os Outros é um dos filmes que eu mais amo, assim, sensacionais. Eu não sou muito fã desse gênero, filme de terror, mas é, pra mim, é filme de terror na dose exata. Dá um susto, não te deixa desconfortável, mas não de um jeito escatológico, ou, enfim, amo demais Os Outros. E Dogville, eu acho... Não gosto. Não gostei de estar no top 1. Achei chato, boring, cenário merda, odiei. Não falou comigo. Definitivamente. Pra mim, quando foi subindo e eu vi Os Outros em terceiro, eu falei, como assim, gente? E aí eu vi esse em primeiro que eu achei que nem ia estar no top 10. Ou, sei lá, talvez fosse um quinto, sexto colocado. Assisti errado? Terei eu assistido errado? Pode ser, mas definitivamente não dialogou comigo, achei bem muito superestimado, vou fazer um diferentão aqui, vou fazer esse cenário de fita crepe, papelão, Deus me livre, credo.
Raul! Eu acho que tem uma questão de gosto aí, até por isso que você mandou seus comentários. Eu jamais colocaria, como é que é? Bicicletas malucas, motocicletas malucas.
Bicicletas voadoras.
Isso, bicicletas voadoras. Mas
eu quero saber, o que é BMX?
BMX
não faz ideia.
Esporte, é o rally de bicicleta. Tem aquelas rampas tudo de barro.
Mas aí... que rola no meio da... Mas isso não é mountain bike?
Não. Aí é quando você tá na montanha. Agora, quando é uma pista feita de propósito, cheia daqueles...
Entendi.
Plá, plá, plá e tal, aí... É o BMX.
Ah, entendi.
Que é um esporte do extreme.
Entendi, entendeu? É um esporte selvagem.
É um esporte
selvagem.
Selvagem. Ao invés de radical, ele diria selvagem.
Se eu perguntar quem é Nicole Kidman, quebra o clima?
Ah, não! Sai
daqui! Quebra, quebra muito o clima.
Demais,
né, cara? Caraca, o cara tem 12 anos, tá nisso, né?
Gente, mas ele não sabe nem quem é Chitãozinho, Chororó.
Não, calma, calma.
Sabe, essa
eu sei cantar Evidências. E tipo assim, a minha dúvida é, tipo, talvez eu só não ligue o nome à pessoa, tá ligado?
Tá,
tipo, tem um papel. Já assistiu Máscara? Você já assistiu Máscara?
Ruge, não. Máscara, sim.
Que bancada, velho.
Mas Máscara não tem ela, é a... Qual é que é o nome?
Esqueci o nome.
Nicole Kidman. É, a Cameron Diaz, cara.
Que bancada, velho.
É muito vacilo, mano.
Um filme recente que ela tá... Você gosta de filme super-herói?
Não, não gosto. Vou causar uma polêmica aqui, vamos pro próximo.
Oh, não, peraí, vou pegar imagens
de Nicole Kidman. Aqui, tem uma imagem.
Ah, no momento
sim,
atual,
sim, dela. Eu tô ligado quem é, tô ligado.
É, não, ela então, é Nicole Kidman.
Não, beleza, beleza. Nicole...
Mas você assistiu Dogville?
Não.
Tem que assistir.
Certo.
Você assistiu Os Outros?
Adriana Couto Pereira discordaria de você.
Tá, cara, eu acho.
Ela deu uma na primeira colocação ali.
É porque Dogville é um filme pra mostrar que você não precisa de nada, só da interpretação pra fazer um puta filme.
Por isso que ela falou da fita crédito,
caramba. E tal. Porque, e realmente, tem momentos que pra galera que tá acostumada com uma baita produção hollywoodiana, fica tosco. Mas é que o tosco tá lá pra fazer contraponto com as puta interpretação. Aí é uma questão de...
Ah, faz sentido.
De gosto. Entendi. De opinião.
Entendi.
Então, eu respeito a opinião da Adriana.
Você está falando que a Adriana disse que
isso não foi o suficiente.
Não sabe interpretar isso.
E na verdade, eu disse que isso não foi suficiente pra satisfazê-la.
Entendi.
É diferente.
Que lá o que vale é a interpretação. E ela não gosta, então logo é uma péssima interpretação.
Que...
Não, ela não se sentiu tocada pelo filme.
Polêmicaça.
Ela não se sentiu tocada pelo filme. E os outros, você já assistiu?
Não.
Você também não, Mari?
Não, desculpa.
Você não assistiu os outros?
Eu devia ter ficado só aqui, né?
Caralho! Você podia ter se feito de... Porra, Caio! Você não assistiu os outros? Nossa!
Não flagra do zero, mano.
Lição pro final de semana, assistam os outros.
Demorou. É bom, viu? É bom.
Assistiu Máscara.
É bom.
Demorou.
Assistiu Máscara.
Mas você já assistiu Máscara?
Lógico, é pica esse filme.
Mas você assistiu Máscara 2?
Não.
O filho do Máscara.
Nossa, esse deve ser ruim demais, mano. Isso eu não vou ver, não, mano. Deve ser ruim demais, mano.
Eu quero dizer que o Thor 4 é melhor.
Não, mano, Thor 4 é bom.
Não é.
Obrigado,
não é, parceiro.
É muito ruim, mano. Nossa,
é muito ruim.
Eu lembrei muito deles quando eu tava assistindo, porque o começo do filme, realmente, as piadas se passam um pouquinho. Daí eu falei, putz,
passa um pouquinho uma bosta aquilo.
Deles, você tá falando de mim e do Maurinho.
Eu lembrei de vocês dois assistindo o filme. Aí no começo tava, putz, o Mal tinha razão. Esse filme é muito ruim. Mas passou 20 minutos, começou a história. Mano, o filme é muito da hora. Aí eu só levei o Tato falando, é muito foda.
Obrigado.
Ai.
O Maurinho que não entendeu.
O Maurinho não entendeu.
Porque eu tava contando com boas interpretações. Será que aquilo era um bom filme?
Afiado, hein?
Teve.
O problema que eu acho que não pegou pro senhor Maurinho. No momento. Não é canal, vou falar do outro lá, ó.
Que?
Deu um branco no nome do filósofo. Puta. Como já diria o filósofo, é o sotaque do... Porra!
Ih, perdeu. Passou.
É do... que é igual, que fala igual ao...
E a gente boiando aqui.
Tudo bem. Cortella. O Cortella que fala assim.
Ah,
que
vacilo, mano.
Ele trava na última sílaba, entendeu?
Sim.
E é bom que ele nunca deixa vazio.
Ele nunca deixa. É, mas ele preenche o espaço todo.
É,
ninguém vai interromper alguém
que
nunca para o som.
Nunca tem.
Ele tá sempre raciocinando.
Ele tá sempre falando.
Você não tem como interromper alguém. Não tem pausa quando alguém fala igual o Cortella. Essa é uma técnica pra não ser interrompido. Se os caras de telemarketing aprenderem isso, fudeu. É a técnica secreta. Não deixa chegar na galera de telemarketing.
É que eles têm que se perguntar, né?
Bom, do telemarketing agora é que vem com 30-30 na frente, né? Você nem atende.
Ah, é isso aí.
Nem atende. Bom.
É, o foda é quando não vem, né, mano? Você cai na pegadinha.
Eu caio direto muito.
Mas eu acho que, nesse caso, tá, falando sério, o Thor, ele tem alguns problemas de roteiro mesmo, de não ter feito uma construção de roteiro boa o suficiente. Uhum. Mas, pra mim, ele funcionou como humor, cara. Ele foi divertido do começo ao fim e foi isso. Mas é isso. Foi só queria...
Não, é que... Sabe qual é o problema? Ah.
Eu chorei no final.
Não, as pessoas confundem o humor com ser patético. Aí, não, mano, não é porque é patético que é engraçado.
O começo foi patético.
É patético, mano. Mas o que fizeram parou. com Thor é patético. Tadinho daquela pessoa,
cara, velho. Tem um momento que o Korg fala que ele pulou o dia do treino das pernas. Eu achei isso tão bom. Porque se você olhar o ator que faz o Thor, realmente ele pulou todos os treinos de perna. Fala, não, porque agora ele treinou e ele foi ficando forte. Porque aí tem a voz do Korg, né? Que no caso quem faz é o próprio diretor, né? E ele falando lá e tal. E aí ele fala que ele faz uma piada. Tipo assim, ele não pulou nem o dia das pernas. E, tipo, é óbvio que... muito bom. Mas, cara, é acho que é gosto. É gosto. Assistam. É igual a bunda.
Quem não assistiu, assista. É
muito legal. Pantera Negra 2, já assistiram?
Mano, não assisti, mas...
Wakanda Forever?
Não, não assisti.
Depois que eu assisti Thor, falei, mano, a Marvel não me pega mais.
Então, mano, o único filme que eu gostei da Marvel foi o primeiro Pantera Negra. Foi o único, mano.
Mano, não sei, a Marvel...
Por que a gente ainda tá colocando mais?
Não, filme de herói não tem a ver, mano, família. Perdão a todos aí.
Não, mano.
Ó, fora o Watchmen, todos é badaras.
Mas não é da Marvel, não tem nada da Marvel.
Não, tô falando de bagulho de herói. Universo de herói.
Bagulho de herói, fora só o Watchmen.
Fora, tipo, dentro do universo de herói, eu gosto de Watchmen.
Watchmen.
Você
viu a série?
Vi, mano. Nossa,
a série é boa.
Eu achei mais pesado do que o filme, mano.
Bagulho
é darkzão, mano.
É verdade.
Mano. Muito louco.
A série é boa.
Recomendo.
É verdade.
Mari, pode crer.
É verdade.
Aproveita que você vai ter que assistir a série, Mari. E assiste também... assiste os outros. Aproveita também e assiste Lovecraft Country. Também tá na HBO, tá? Recomendo muito. Série fodida, o Lovecraft Country. Mas é isso, um Raul pra Adriana Couto Pereira, Galadriel da Cavalaria.
Raul! Chegando agora pro segundo áudio, família, do Fabrício Amorim, o Kung Fury da Cavalaria.
Ele tá comentando o que aqui, o top 10 simpatias de ano novo. Falaram que esse programa tá espetacular de bom.
Exatamente, tem que ouvir.
Foi apresentado por Tatarkan e Mano Letícia.
Exatamente.
Né? Mano 2.
Esse programa tá fenomenal de bom.
Caraca.
Fenomenal. Você
fez as simpatias?
Eu dei risada o programa inteiro com a Letícia. Passei mal da risada. Eu faço meus próprios rituais, né? Inclusive, um deles foi feito aqui onde a gente tá gravando.
Opa, é mesmo?
Caraca.
Você rolou um.
Opa!
Carnal, assim, o negócio.
Calma.
Exatamente.
Tá vindo essa mancha, né? No cara
feio. Às 11 horas da noite, do dia 31 de dezembro, eu vim aqui pro estúdio e aqui no estúdio tá tudo apagado.
Sim.
E isolado.
Sozinho.
Estava aqui sozinho. Na verdade, a galera tava lá embaixo, o Mal, as famílias vieram pra cá, né? E aí eu me isolei aqui no estúdio, fechei a porta, não tinha, assim, um som, nada. Aí eu fiz uma meditação, tal.
No escuro?
Lá. Não, né? Lógico que não. Aí eu fiz
tal. Não podia ser no escuro?
Podia ser, mas é claustrofóbico fazer isso.
No mínimo.
É que você falou como se fosse óbvio, achei.
Não.
E aí eu joguei tarô. Aí eu fiz o meu rolê de. Eu jogo tarô todo dia, 31. Tipo, antes da virada do ano, eu jogo
o
um tarô.
O Tato prometeu jogar tarô pra mim já tem um ano, galera.
É isso aí.
Inquisitadaço.
No máximo 10. Olha, assim, no máximo 10 anos eu compro a promessa.
É isso aí. Faz 11 meses que eu tô aqui. Foi um ano.
Mas a parada é: eu joguei tarô e depois joguei pra todo mundo que tava comigo na festa de Rivenlau.
Caraca,
mano. E aí eu falei uma mensagem pra todo mundo.
Ah, que bonito. Não é falta de respeito jogar tarô pras outras pessoas que não sabem que você tá jogando tarô pra elas?
Não,
só pra saber.
Não, acho que você tá só pegando uma visão pra elas ali.
Eu ainda fiz de todo o coração e ainda fui lá e falei pra pessoa, olha,
fiz isso,
tal coisa. Eu falei isso pra você, inclusive.
Não, porque às vezes a pessoa pode se sentir desrespeitada. Tipo, caraca, mano, o cara tá invadindo a minha vida jogando tarô pra mim.
Obrigado, mano. Você se sentiria desrespeitado, cara?
Não, desculpa.
Calma. Eu ia falar, você quer que eu tire você? Eu falo, com certeza.
Não me sentiria nunca.
Mas vamos ver a mensagem do...
Vamos, Fabrício.
Raul Marechais, Raul Cavalaria, aqui quem tá falando é Fabrício Amorim, Kung Fury da Cavalaria, 35 anos, quase 36, Vitória, Espírito Santo, consultor ótico e representante comercial. É, eu tô ouvindo agora o top 10 simpatias do ano novo. E Tato e a Mano Letícia falaram sobre a lentilha na quinta opção, sobre como fazer e tudo mais. Não sei se é assim que muita gente faz, mas eu tenho o costume lá em casa da gente fazer um prato típico árabe. É um prato, se eu não me engano, siri, que é a lentilha, arroz com lentilha. E no caso a gente não deixa a lentilha na água antecipadamente, coloca direto junto com o arroz. Nós também não temos o costume de lavar, porque muita gente tem o costume de lavar o arroz antes de fazer. Lá em casa a gente não faz isso. Em casa quem faz sou eu, na verdade, né? A gente não faz o... não lava o arroz e nem deixa a lentilha na água antecipadamente. Faz diretamente. Mas, feliz ano novo a todos, principalmente a vocês, galera da Rede Geek. Nosso ano com vocês sempre é melhor. Vocês fazem o nosso divertimento durante o ano todo. Raul!
Raul!
Fofinho, hein, mano?
Demais!
Ai, fofinho.
Demais. Fofinho, porém, pode pegar umas doenças não lavando arroz e vilão. Pega a visão aí. Pega a visão.
Mas você sabe que não precisa lavar o arroz, porque essa aguinha ali que sai do arroz, aquela coisa que sai do arroz, ela é nutritiva.
Mas será que as pessoas sabem? Pessoas na casa dele sabem?
Mas
que
vocês viram no WhatsApp? É verdade, ele falou que é ele que faz.
Mas vocês viram isso no WhatsApp? Leram isso?
O que é isso daqui?
É.
Isso foi uma nutricionista que falou pra mim e eu acreditei. Ah,
mas ela viu no WhatsApp?
Aí eu já não sei.
Cara, eu fiquei em dúvida se o Fabrício é um team player ou não.
Como assim,
um team player? Porque ele ficou tipo, o tempo todo ele falando assim,
Não, por exemplo, aqui
que ser um team player?
Vou te falar o que é ser um team player. Por exemplo, aqui na Rede Geek, se sair um vídeo e o vídeo ficar uma merda, eu falar, puta, cara, tô me sentindo mal, porque, mano, eu caguei nesse vídeo, esse vídeo podia ter ficado melhor.
Certo.
Se o vídeo ficar bom pra caralho e bombar, vou falar, parabéns aí, galera, a gente mandou bem pra caralho.
Entendi.
Você é um team player.
Entendi.
Entendeu?
Se o negócio é ruim, você puxa a responsa.
É.
Se o bagulho foi positivo, é culpa da galera.
É, culpa não, responsabilidade, no
culpa.
Caso.
Culpa. A culpa é sua, você coloca em quem você quiser.
Né?
Mas a parada é assim, de team player é isso, ainda mais quem tá na liderança. No caso, ele tá liderando a cozinha.
Tá liderando o arroz.
É, ele tá liderando o arroz, a lentilha, a gente já percebeu ali o rolê. Mas o negócio é o seguinte, tem horas que ele fala assim, não, porque a gente lá em casa cozinha isso, a gente lá em casa cozinha isso, aí no meio da frase, ele fala, não, quem cozinha lá em casa sou eu. Mas a gente, eu não sei se ele quer o mérito ou se foi pra só explicar.
Não.
Eu acho que foi só pra explicar, porque isso acontece em casa também. Minha mãe cozinha, gente, eu não vou pra cozinha. E aí
mas você sabe cozinhar?
Sabe fazer miojo.
Eu sei me virar.
Brigadeiro dela é bom.
É, meu brigadeiro é bom e eu sei fazer miojo com carne moída, que também ficou uma delícia.
Mas assim, eu não quero ser deselegante, assim.
Caio.
Caio?
Cara, ela até errou o nome.
Caraca.
Mas assim, miojo com carne moída não é um prato conhecido por ser, assim, muito difícil fazer. Ah,
querendo ou não, ela
você
já
não
sabe...
viu ninguém no Masterchef apresentando, eu tô aqui com meu miojo com carne moída.
Ela sabe fazer o almoço e a sobremesa já.
É verdade.
Isso é verdade.
É verdade.
Alguns diriam que já dá pra casar.
É correto.
E eu não tô falando isso porque você é mulher, mas sim porque qualquer pessoa que pode cozinhar já pode casar.
Mas eu vou casar com alguém que saiba cozinhar, porque se depender de mim já era.
O brigadeiro de paçoca dela é da hora demais.
É verdade.
Nunca comi, eu duvido.
Nossa, mano, ela já fez várias
você
vezes
não tava
aqui.
Eu
sou a pessoa que as pessoas entram na sala, olha e fala, o Maurinho não tá aqui, e fecha a porta e vai embora.
Isso, não, no dia eu troquei ideia com você. Eu troquei ideia com você.
É verdade,
você
foi embora.
Eu
queria falar com o Maurinho, ele não tava. Aí você trocou ideia comigo e foi embora. E achou que eu não ia perceber que você só queria falar com o Maurinho. Ele tava disfarçando. Hoje chegou ao ponto de estar o Maurinho na sala. Hoje foi o dia mais caótico. Tava eu, o Maurinho e a Mano Laura na sala. A Letícia abriu a porta. Não, não é nada. E fechou e foi embora. Eu não entendi, assim,
ou seja, sério, ela ignorou os três chefes.
Exatamente. Cara, eu não sei o que tá acontecendo mais.
Caraca, mas a maioria das vezes que eu entro naquela sala é pra falar com você. Você para.
Obrigado, Mari. Valeu.
Mas é eu verdade. Vou fazer o brigadeiro de paçoca. Mas eu até esqueci o que eu tava falando antes.
Não sei. Eu só quero deixar o disclaimer que o Tato comeu quando eu fiz palha italiana. Então tá suave.
É verdade.
Eu tô zerado.
Firmeza.
Eu tô zerado.
Ah, lembrei que vocês estavam falando do team player lá. minha mãe, ela cozinha. Uhum. Aí ela fala, tipo, ai, porque a gente faz isso no Natal, mas assim, é ela que tá fazendo. Mas daí ela fala assim, ah, sou eu que tô fazendo, assim. Uhum. Sabe, tipo, é normal.
Não, mas não, acho que ele fez, sabe o quê? Ele tava contando, a gente lá em casa cozinha.
É uma tradição ali da família.
Não, entendeu? Mas daí quando ele falou, Anaí, a gente não lava arroz em casa, ele falou, puta, mano, eu tô ensinando o bagulho errado. Deixa eu avisar. Na verdade, sou eu que faço isso.
É,
porque todo mundo sabe que servir arroz sujo é mancada.
Mas não é sujo, gente.
É mancada.
A nutricionista da Mari viu no WhatsApp.
Gente, eu vou procurar isso certinho, porque certeza que tem alguma pesquisa e eu vou procurar, vou trazer aqui, certeza. Nossa,
por favor, mano, porque se não lavar o arroz, eu não como.
É, porque a minha tataravó falava que tinha que lavar o arroz até a água sair transparente.
Nossa, sério?
Não, gente.
É isso.
Não.
Você tá falando que minha tataravó mentia?
Sim.
Isso. Eu tô falando que a sua tataravó era uma mulher de seu tempo.
Que isso.
Entendeu? Aposto que você sabe como era o arroz na época dela? Não vinha dessa qualidade. É, ela não conseguia comprar do tipo 1.
Tinha bigato, filho.
Bigato. Que é preda.
É tipo 1 ou tipo A? Filho.
Tipo 1 ou tipo A?
Ah, não sei.
Não, tipo A é leite.
É.
Não sei. Entendi.
Não sei.
Nossa, sei lá.
É, mano. Um Raul pro Fabrício Amorim. Fury da cavalaria.
Raul. E a próxima mensagem, galera, veio lá do grupo do Telegram, do Yuri Motoyama.
Se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, como que faz, barriguinha?
Mano...
Alguém não está prestando atenção.
t.me/redegeek.
Alguém não tá no grupo, alguém não sabe como
mas
funciona
não
o grupo.
Mas não é obrigação profissional do barriguinha entrar no grupo.
Caraca, mas ele tem a obrigação profissional saber como faz
pra entrar. Ah, é, pra saber como é
que jogando o que aconteceu ali há pouco
mas
lá
entrar,
na...
Mas entrar, não.
Mas
entrar.
Se ele ouvisse os updates, ele ia saber, porque vocês já falaram isso no update.
É verdade. Mas não, ele tá lá preocupado em, ah, meu Deus, será que a câmera tá com folga?
É, boa.
Será que eu vai no meu áudio tá dessa bom. Vez?
Vai, mano,
é,
vai.
Isso. Será que eu tô subindo o upload? Começou uma live, deixa eu fazer um upload aqui.
Caraca,
eu
vou subir 5 vídeos no YouTube.
Cara, toda live que a gente faz, o Caio decide 2 minutos antes fazer um upload. É um talento.
Papo reto.
A gente tá com um problema na internet, não importa a banda que a gente tem. Se tu tá subindo 3 teras. Eu acho que é um problema. É. Eu não sei, eu acho que pode ser um problema.
Você é louco, família. Perdão aí, mano. Entra no grupo do Telegram aí.
t.me/redegeek. Isso aí. Vamos ler a mensagem aí, Mari.
Então vamos lá. Vou postar isso aqui só pro povo ver o poder do podcast.
Uia, tem até medo.
Ouvi o episódio do Pixel Redondo com o representante da Philips. Eu nunca tinha ouvido falar de Ambilight. Depois do programa, eu procurei na internet e pirei com isso.
Ambilight é mó da hora.
Exatamente.
Eu já estava pra comprar uma TV nova e esse episódio me convenceu a pegar uma Philips com Ambilight. Pra jogar videogame e ver filme é sensacional. PS, e a caixa da TV ainda virou uma casa conceito da Philips para minha filha.
Fez uma casinha aí, velho.
Essa foto é mó brisa, hein, mano.
E fiquei pensando, bem que as marcas podiam deixar marcações pelo lado de dentro da caixa para reutilizarmos para fazer casinha para crianças.
Ah, que da hora.
Muito bonitinho.
Gente, muito
bonitinho.
Fofo. Muito fofo, né?
Só tem ouvinte fofo aqui.
Caraca, cara, que da hora.
E é o tamanho da bitela da TV que o maluco pegou, né? Velho.
Dá pra fazer um...
Bitela, velho.
E dá pra fazer um sobrado.
Top, hein?
Vou dizer, Ambilight é bonito demais.
É bonito demais, velho.
É uma parada que eu acho animal.
Deixa, mano, o ambiente todo completo e tal. É bacana. E bom saber, né, que, mano, o nosso podcast influenciou positivamente.
É isso aí.
O Yuri, velho, sensacional. E antes da gente só fazer um outro comentário aqui, ele fez a casinha pra filha dele, né?
Uhum.
Que ele sugere que as marcas podiam fazer isso. Na verdade, a Samsung tem essa política, tá? Não sei se vocês sabem disso.
Não
as
sabia.
Caixas de televisão da Samsung, se eu não me engano, televisão e monitor, né? Que são caixas
soundbar
maiores.
Soundbar também.
É, soundbar também?
TV, monitor, soundbar. E é que a Samsung, eu não sei se linha branca também, mas é, então são caixas grandes.
É isso aí. Aí o que, que eles
mas
fazem?
Mas soundbar é certeza.
Eles fazem marcações pra você transformar aquele papelão em alguma coisa. Então,
revisteiro.
Revisteiro, isso aí, suportes. E aí você recorta e vem com o manualzinho, você encaixa e tal. E você tem lá um produtinho com, feito
gente,
com papelão.
Gente, que da hora.
Então, essa ideia genial que o Yuri teve, a Samsung teve primeiro. Então, fica aí a dica. As outras marcas poderiam se seguiram todo esse padrão, né?
Você é louco, o tamanho dessa TV dá pra fazer um sobrado com a caixa. O tamanho do bagulho. Você é louco.
É porque não tem gatos, né? Porque os gatos também iam ficar felizes.
Gato,
né?
Nossa, pira meus gatos iam amar.
Um caixa. Gato pira um caixa.
É, eles iam amar.
Então vamos mandar aí um Raul pro lindo do Yuri Motoyama e pra toda a sua família. Raul!
Raul!
E a próxima mensagem é do nosso querido amigo Ricardo Terrazzo Júnior, lá do canal Masculino. E ele deixou no nosso Instagram. E...
cara, é muito bom isso daí. É muito bom, muito bom.
Cara...
então, vou contextualizar, vamos lá. Explicando pra galera.
Recentemente, no Instagram da Rede Geek, Mano Letícia, Mano 2, foi lá, tirou uma foto de uma placa que a gente tem aqui no escritório, que tá escrito Rede Geek, e tem um logo nosso.
O logo antigo.
É um logo antigo nosso. E ela postou... lá no Instagram, contando uma historinha. Falando, ah, essa daqui é uma placa feita por um ouvinte, o senhor dos acrílicos da Cavalaria. Tem uma fábrica de acrílicos. Ele fez muitos, muitos anos atrás e mandou de presente pra gente.
Que louco.
E aí ela mandou a foto e falou assim, vocês conhecem a história desse logo? O que, que esse logo significa pra vocês? E aí, manda aí nos comentários. E aí todo mundo começou a mandar ali o que, que achava o que era o logo da Rede Geek nos comentários, até chegar o campeão, a resposta de Ricardo Terrazzo Júnior.
Eu li no Instagram. Vamos lá.
Não, eu faço questão de ler.
Não.
É que eu lendo vai ser mais legal do que o Tato, porque ele lê pra ele mesmo.
É, eu só li aqui um pedaço e já falei que é isso.
Vamos lá. Todo mundo sabe que o logo foi inspirado no terceiro mamilo de Tato.
Mano, que porra.
Sim, como o vilão Scaramanga do 007 contra o Homem da Pistola de Ouro e Chandler Bing da série Friends, nosso querido Tato Tarkan tem um terceiro mamilo, o que pode ser interpretado como um sinal de virilidade em alguns países asiáticos.
É verdade.
Mas que era punido com fogueira na Idade Média.
Ou seja, alguém da minha família escapou, né?
Alguém, pra alguém. Há um boato de que Tato teria inspirado a prostituta marciana mutante de um Vingador do Futuro. Ai, já que é primo, mano, de terceiro grau do diretor do filme. Quando participou do reality Busão do Brasil, Tato foi obrigado a esconder a anomalia com pesada maquiagem para não sofrer preconceito.
Meu Deus, mano.
Aqui,
baseado, hein?
Quero dizer que
é verdade?
De tudo que ele disse, tem vários fatos que são verdade e vários que são mentira.
Agora a galera tem que descobrir qual é qual.
Qual é a verdade. É,
só conta um pra mim, você é primo do diretor mesmo?
Não.
Não sou. Caralho, mano. Não, sério, a mais esse bagulho, meu Deus. O cara foi longe, não, mano. Foi
criativo,
longe.
Criativo. Da hora.
Não sei se vocês sabem, mas na história da Rede Geek, o mamilo do Tato já foi capa de um episódio de podcast nosso.
Tá? É mesmo?
Real. Mentira!
Real ou ilustrado?
Real, oficial. Depois procurem, assim, Cavalaria, pra quem não sabia disso, procure aí no histórico. Em algum momento, não vou falar ano, época, nome do episódio, tem lá uma capa do episódio que é a mamilota de Tato Tarkan.
É um saque.
Não sei.
Tem que procurar.
Não vou indicar, não vou dar dicas.
Não vai dar dicas.
Vou caçar. Vocês vão ter o prazer de ver o mamilo de Tato Tarkan.
É isso aí.
Não é pra qualquer um. Afinal, ele é afrodisíaco, né?
Não é isso, né?
Sinal de virilidade.
Sinal de virilidade.
Caraca.
Sinal de virilidade. Na Ásia.
Então, cara...
Você sabe que o Brasil é um dos países mais tem comunidades asiáticas.
Aí, ó.
Colônias asiáticas no mundo, né?
Foda. Você tá no lugar certo.
Quero aqui mandar um Raul pro Ricardo Terrazzo Júnior.
Ah, mano. É
um Raul.
É o Duque da Moca.
É o Duque da Moca.
É o Duque da Moca, maravilhoso.
Raul, seu lindo.
Raul.
Raul.
E falando em Raul,
vamos para o momento
Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Um Raul para João Ricardo de Rolim de Moura, Rondônia, que mandou mensagem dizendo que achava que nossa patrocinadora Accenture era Century de receptores e parabólica.
É sem o A, é Century.
Não, é Accenture.
Accenture. É, se escreve A-C-C-E-N-T.
T-U-R-E. É isso aí, já segue eles lá no Instagram também.
Um Raul para o Thiago Souza Pinto, o Mário da Cavalaria Geek, que comentou no nosso vídeo de como destruir um HD. Cuidado, Tato e Mauri. Mano, Letícia está armada. KK.
Um Raul pro Brufs, que comentou lá no YouTube que o nosso vídeo sobre restaurar o Windows fez ela perder o medo de restaurar o PC dela.
É isso aí.
É isso aí.
Um Raul pra Léo Lopes, a técnica da cavalaria, que tem o melhor ouvido do mundo e percebe até as mínimas trocas na nossa edição. E teve um certo programa que foi editado por outra pessoa e ele percebeu, mas não percebeu um outro que foi editado por mim.
Cara.
Esse ele não percebeu. Um Raul para Fernanda Rizzi, que foi nossa convidada no Eu Não Acredito Sugar Baby e que adorou o episódio que fizemos com a Verônica Oliveira do Faxina Boa.
Um Raul para Cíntia, que comentou que o pixel redondo da Dell a ajudou muito na transição de carreira que ela está fazendo agora.
Não é a Cíntia da Guinta, né?
Caraca, mano.
Ela tá descobrindo,
o tema.
É, tá descobrindo que ela vai pra Dell agora.
Ela tava mandando mensagens daquela, ela tava arrumando
exatamente,
cara.
Esse é o nome, sabe? Entrevista de emprego, sei lá, um do jeito. Atualizando o LinkedIn.
Comentou ainda.
Ela tá usada.
Dando indiretas.
E um Raul pro Luizinho Galicioli, o Baby Herman da Cavalaria Geek, que compartilhou o nosso Eu Não Acredito Faxina Boa e disse que tava colocando o seu podcast favorito em dia.
Ai, que fofo. Um Raul pra todos os apoiadores do mês de dezembro.
Adriana Couto Pereira.
Ana Paula Carvalho.
Anderson Angelotti.
André de Oliveira Russo.
Bruno Gouveia Santos.
David Nunes Balotan.
Fábio da Silva dos Santos.
Fernando Dardi Favini.
Felipe Rios.
Gladstone Caires da Silva.
Guilherme Pricoli.
Igor Antônio.
Igor Carlo Magno.
Júlio Tadeu da Costa.
Kevin Costner.
Luiz Augusto Galicioli.
Luiz Fernando da Silva Xavier.
Paula Piva.
Pedro Cornélio.
Rafael Augustinho Loman.
Roberto B. Rodrigues.
Rodrigo Bueno Mascarenhas.
Roger Ribeiro, de Aguiar.
Roger Tacada.
Sérgio Loreto.
Tiago C. de Castro.
Tiago Souza Pinto.
E todo mundo que apoiou a gente em todas as cotas. Vocês são lindos, vocês são demais.
Um Raul pra você que mandou mensagem, mandou e-mail, mandou mensagem de voz cartinha, mas não apareceu aqui.
Um salve para o manual do Guerrilheiro Urbano. Viva la Revolucione.
Um Raul pra essa equipe maravilhosa, que é um prazer estar junto.
Viu, Caio? Foi mal. Um Raul pra todos os puxa-sacos do Brasil.
É isso aí, cavalaria.
E até quinzena que vem.
Com mais um
serviço
de atendimento.
A cavalaria Raul. É, vamos aproveitar que a gente já tá aqui no estúdio e vamos decidir o nome do saque, que passou o saque inteiro sem a gente... Vamos fazer um nome esdrúxulo pra chamar a atenção. Vamos aproveitar e fazer uma estratégia de clickbait hoje, que era uma coisa bem chamativa, algo que não daria pra fugir. O que você acha, Maurinho? Vamos lá, gente, compartilhem. O Caio fez um... É como se viesse um negócio bom aí.
Ah, não, eu ia falar do meu... Ah, mas é um bagulho muito aleatório, é clickbait mesmo, tipo, não tem nada a ver com a sua...
Vamos lá, isso que eu quero.
Eu dei um salve pro bagulho de comunistinha, tá ligado? Eu colocaria um nome de comunistinha, assim, pra ganhar clique. Porque, mano, com um bagulho pocano agora de bolsonarista...
Ah, putz, é isso aí, cara. Não, peraí. É companheiros...
Ah, eu falei Viva la Revolução, falei do manual do Guerrilheiro Urbano, que é do Marighella, tá ligado?
Ah, então, cara, vamos lá. Companheiros... Porque tem essa parada. Até Geraldo virou companheiro Geraldo, né, mano? Então ele já tá nessa pegada. Companheiro... Vai, Maurinho, você que é o comunista, Maurinho, me ajuda, velho.
Se fosse clickbait, a gente era comunismo, mano. Comunismo não gera.
Então tá bom, Maurinho. O que você quer, então? Vai, Maurinho, dá um nome, então.
É fofoca que faz as pessoas clicar, velho.
Então tá bom.
É, tipo...
Namorei...
Engravidou nas férias.
Ah, engravidou nas férias. Isso, engravidou nas férias. Obrigado.
Sério, você mete essa do nada.
Engravidou nas férias.
Caralho,
compartilhem com todos o saque. Engravidei nas férias. Engravidei nas férias. Vamos fazer saque bombar.